Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Boa tarde, galera. Sons do Brasil. Estamos aqui de volta com mais um programa, aquele programa nosso semanal, toda semana trazendo aquele papo gostoso, música de primeira qualidade e assuntos que são bastante interessantes a todos nós, sempre transmitindo pela Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando para o mundo afora aí no jornal.usp.br/rádio e também pelas ondas da Internova Rádio no internovarádio.com.br. Estamos aqui com os nossos convidados de hoje, sempre um artista abrilhantando, trazendo seu trabalho, falando um pouco da sua história, da sua batalha na cena aí. O artista convidado hoje vem lá de Blumenau, Santa Catarina, apesar de estar se aconchegando aqui em São Paulo, mas está ainda conhecendo tudo isso. Quero dar as boas-vindas a John Miller. Seja bem-vindo aos Sons do Brasil.
Olá, olá, é um prazer estar aqui, Serginho. Sempre que a gente acompanha teu programa, é prazer a gente ver os artistas que você traz aqui elevando sempre a música independente. Isso pra gente é um fato que a gente admira bastante por isso também. É um prazer.
O prazer é nosso. E eu diria o seguinte, se vocês não tivessem por aí, não tinha o porquê a gente tá aqui falando e mostrando esse trabalho.
Essa troca é boa, né?
Muito legal. E como sempre, temos aqui o nosso convidado especial que vem ajudar a gente a botar o tempero nesse nosso conjunto de papos, prosas, ideias, músicas, sons e demais assuntos que são interessantes aí. Hoje temos aqui o professor e filósofo formado pela PUC, Emílio Terron. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Maravilha, Serginho. Que bom estar aqui. Para mim é um prazer imenso. E vamos ver o que, que sai desse cozido aí da música, com a filosofia, com a tua tessitura.
Emílio, que esteve com a gente no ano passado no projeto Sons do Brasil, no Ateliê Travessia, fez uma palestra lá bastante interessante, fazendo muito o link, a coisa da filosofia, da literatura, com a música. Foi bastante interessante. A gente vai dissertar um pouco a respeito disso aqui. John Miller, como eu disse aqui, lá de Blumenau, mas se achegando a São Paulo aqui, procurando novos ares, de repente também procurando um pouco de nova inspiração, quem sabe, não sei, apesar de você já conhecer São Paulo, claro, já tocou, já esteve por aqui bastantes vezes, mas agora tá se acomodando aqui na nossa cidade. Fala pra gente, apresenta um pouco pra galera o John Miller.
Então, eu sou de Santa Catarina, nascido na cidade de Blumenau. Comecei minha carreira na arte já novinho, assim, com 17, 18 anos, estava na noite tocando. Então já passei por muitas bandas de baile, né, do sul. Toquei pagode, toquei cavaco, toquei guitarra, já vesti bombacha. Então, tipo, já passei por esse caminho todo das bandas que a gente vai criando quando adolescente, né, e vai se achando no mercado. E agora eu tô com dois discos solos, né, que eu gravei em 2014, meu primeiro álbum. Essa carreira autoral de trabalho voltado para música popular brasileira. E agora eu tô com esse novo disco chamado Na Linha Torta. Estamos chegando em São Paulo, sim, como a gente está aqui conversando. Eu tô chegando ainda, me adaptando à cidade, embora já vinha namorando há muito tempo em São Paulo, assim. Mas tenho gostado bastante das pessoas que eu tô conhecendo, desse mundo ainda que eu preciso explorar muito mais ainda, né? Mas o que eu tô sentindo aqui é que eu acho que, de repente, eu vou estar fincando a bandeira aqui em São Paulo mesmo. Tô gostando bastante.
Bacana. Você falou que o seu primeiro álbum de 2014, o nome dele é Por um Fio, né? Legal. E o atual é o Na Linha Torta.
Isso.
E nesse meio todo aí vem surgindo alguns singles que não está ligado a nenhum dos dois álbuns, né? Isso já é a base para um trabalho novo que tá por vir?
Com certeza. 2020 a gente prepara agora o próximo disco. Eu sou um cara que acompanho muito, assim. Então tem músicas do primeiro álbum, que era pra entrar e não entrou, e estão lá guardadas, sei lá, umas 8, 9 músicas que a gente deixou de fora. E eu, como não paro de compor, então a gente pode, de repente, fazer um misto, assim. Pegar as coisas lá do primeiro, com as coisas novas, do meio, e a gente juntar. A gente não sabe ainda. Mas com certeza 2020 agora vem disco novo. Na verdade, eu lancei dois singles esse ano já. Eu lancei a música Calabouço, que a gente lançou em julho. Um clipe bacana, tá no YouTube também, pra quem quiser depois acompanhar. Parceria com Gregory Hertel. E agora, dia 24 de janeiro, a gente acabou de lançar um novo single chamado Paratempo, né? Que a gente gravou também na Biscoito Fino, com o time da Pesada, que eu sou super fã. Já tá nas plataformas e também no YouTube pra ouvir.
Tá tinindo aí. Vamos fazer o seguinte? Já fizemos uma breve apresentação do John Miller aqui no papo. Vamos começar a apresentar musicalmente agora? Vamos mandar um som ao vivo aqui?
Vamos sim.
O que, que a Bora gente lá. Pode mandar pra galera aí?
Maré Rasa, Canção de Partida?
Pode ser?
Pode ser.
Vamos nessa?
Bora aí.
Essa é de qual álbum aí?
Essa é do Na Linha Torta.
Vamos nessa então. Maré Rasa, entre parênteses, Canção de Partida. A gente volta daqui a pouco já trazendo o Emílio pro papo aqui também. Thank you.
pra partir fé, pra seguir chão. Quem não vai, não encontra direção. Pra sair pé, pro adeus mão. Quem não vê, só entende a escuridão. Essa casa foi a arca de Noé, me conduziu pra terra firme, maré rasa. É hora de descer o que a chuva proibiu. O sol redime ponta do pé, passos no pó. Deus me dê fé pra seguir só. Guarde o sofrer, o que é ruim. Onde eu andar, cuide de mim. E que ao seguir, que eu escreva um novo fim. Ponta do pé, passos no pó. Que Deus dê fé e não deixe só. Quem eu amei, ame sem dó. Quem eu deixei, cuide melhor. Guarde da dor quem esteve ao meu redor. Essa casa foi a arca de Noé, me conduziu pra terra firme, maré rasa. É hora de descer o que a chuva proibiu. O sol redime ponta do pé, passos no pó. Deus me dê fé pra seguir só. Guarde o sofrer, o que é ruim. Onde eu andar, cuide de mim. E que ao seguir, que eu escreva um novo fim. Ponta do pé, passos no pó. Que Deus dê fé e não deixe só. Quem eu amei, ame sem dó. Quem eu deixei, cuide melhor. Guarde da dor quem esteve ao meu redor. Essa casa foi a arca de Noé, me conduziu pra terra firme, maré rasa. É hora de descer o que a chuva proibiu. O sol redime pra partir fé, pra seguir chão. Quem não vai, não encontra direção. Pra sair pé, pro adeus mão. Quem não vê, só entende a escuridão.
Depois de Maré Rasa, canção de partida com John Miller, estamos de volta aqui. Emílio Terron, prazerzaço estar te recebendo aqui. Emílio, eu tenho essa certa dúvida, mas eu sei que a grande maioria tem também, aproveitando que temos um filósofo hoje aqui. Muita gente fala, pra que serve o filósofo? O que é a filosofia, essa coisa toda? Dá uma pincelada pra gente nessa questão do filósofo aí, e a gente já vai entrar em atuações suas. Mas especifica pra galera o que é a filosofia.
Todo mundo tem uma impressão de que o filósofo é o ser mais inútil do universo, né? A filosofia nasce com os pré-socráticos, com um filósofo que tá andando na rua e tropeça numa poça d'água, né? E a partir daí o filósofo recebe essa pecha, né? Ele é um nefelibata, ele anda com a cabeça fora do mundo, ele nunca tá no mundo. O Borges diz assim, né, que o filósofo é um homem com olho vendado num quarto escuro procurando um gato preto num quarto que não tem gato. Ou é a ciência com a qual ou sem a qual tudo permanece tal e qual. Então, a princípio, a filosofia não serve para nada, mas isso é uma bênção para ela. No fundo, é bom não servir para nada. Talvez seja essa a soberania dela de poder ser uma espécie de guardiã de uma liberdade, de uma ética, porque o dia que ela se coloca para servir para publicidade, para o universo corporativo, para aquilo da ordem mais utilitária, ela perdeu a tua força de resistência, de criação, né? Então, assim, para que serve a filosofia? Eu acho que tem uma coisa que o Nietzsche, né, um pensador aí do século XIX, ele diz assim, o filósofo ou o pensador, eu acho que isso cabe a todo mundo num instante da vida parar para pensar sobre isso, assim, ele diz, é aquele que tá no seu tempo, contra o seu tempo, em favor de um tempo por vir, né? Então acho que hoje a filosofia, ela serve pra gente perceber o que que tá em jogo hoje, que vem constrangendo a nossa possibilidade de viver de uma maneira que nos interesse, e ao mesmo tempo perceber esse intolerável desse tempo para ter alguma coisa também pelo que lutar. Então não é só uma dimensão crítica, que é muito importante, eu acho que a filosofia traz, da gente não aceitar qualquer coisa naquilo que está sendo empurrado pra gente, e ao mesmo tempo ter uma certa possibilidade de lutar por aquilo que nos interessa, para continuar respirando, para continuar criando, né, inventando outras possibilidades de existir, de estar no mundo, e que de uma maneira tal que a gente percebe que o mundo não é um só. A gente não vive num mundo pronto e acabado. Cabe a nós inventar mundos que nos interessem. Né? Então acho que para isso a filosofia, ela é uma aliada, assim, né?
Diríamos que ela tem esse poder também de transformação, de transformar, de analisar aquilo e ver caminhos a serem seguidos.
É, eu acho que se ela não se pretende transformar, aquela filosofia que tem muito hoje, né? Os filósofos que simplesmente são aqueles que autenticam um estado de coisas, né? Já estão capturados de alguma maneira por esse discurso hegemônico que tá aí dado. Então, assim como a arte, assim como a música, quando a gente tem contato com uma música potente, né, como a do John e com tantos que você tem trabalhado, a gente percebe que se inaugura um mundo, né? Uma maneira de sentir, uma maneira de ouvir, uma maneira de lidar com a linguagem. Então, acho que a filosofia tem isso. Ela é abre pra gente uma certa possibilidade de escutar, de ver, de pensar aquilo que a ordem do dia não nos oferece. O cotidiano, o senso comum não deixa agir.
Por isso que muitas vezes quando o pessoal, em termos populares ou utilizado popularmente, o pessoal começa a analisar algumas coisas através de pensamentos e tal, não, o pessoal já vira e fala, começou a filosofar. Eu fiz questão de abordar isso e aproveitando você que é um profissional da área aí, bastante atuante, inclusive, em várias frentes, para que a gente desmistifique um pouco isso, né? Que é bem isso. Filosofia não serve pra nada. A sociologia também tem um pouco desse tipo de visão do pessoal. Ah, pra que serve? Na verdade, tem uma importância muito grande. Eu diria o seguinte, alguém tem que pensar, de alguma forma. Né? Pensar que eu digo um pouco mais a fundo. Não aquele pensamento em uma coisa vaga, mas sim é um pensamento em formato de análise, de analisar e de ver possibilidades, talvez, dentro daquele assunto.
Eu acho que a gente, de algum modo, acho que todo mundo hoje tá sendo meio chicoteado, né, pela vida. E que, de algum jeito, a gente está sendo forçado a pensar, né? É muito comum a gente ver hoje pipocando por aí gente que está atormentada por fobias ou depressão, melancolia. Eu acho que a filosofia serve, talvez, para restituir esse nosso vínculo com a vida, né? Então, a filosofia, ela jamais é um pensamento sobre a vida, uma reflexão abstrata. Ela serve para aumentar a nossa aderência com a vida, assim, para viver mais, para intensificar a vida. E por isso que a gente vê as pessoas buscando também, né? Porque a gente tá quase impedido de nomear aquilo que a gente experimenta. Então a filosofia talvez ela venha, num certo sentido, ajudar a conseguir encontrar um certo dizer para aquilo que nos atravessa, né? E quando isso acontece, de algum modo, a gente se alivia. Acho que o grande sofrimento é quando a gente não consegue dizer ou não consegue dar sentido para aquilo. Então, dar sentido para a vida, dar sentido para aquilo que nos acontece, isso é o pensar, né? Então, acho que nesse sentido tá todo mundo sendo laçado mercado e tá criando um jeito de recortar esse caos aí, né?
Emílio, vamos fazer o seguinte, também já fizemos essa breve apresentação do Emílio e também ele explanando sobre a filosofia, que eu agradeço muito, bastante esclarecedor isso. A gente tem no Sons Brasil um momento pitaco do convidado, que todo mundo que vem aqui, a gente tá falando do seu trabalho, né? Estamos falando do trabalho do John, mas a gente tem como nosso tema principal é a música, a gente tem aqui um momento que a gente pede que vocês indiquem trabalhos de pessoas que estão aí também na batalha, para que a gente possa tocar e os ouvintes possam conhecer. Então, utilizando o nosso verbo aqui, vou te convidar a pitaquear nos Sons do Brasil. Então, por favor, dá um pitaco pra gente.
O pitaco é com Pedro Iaco. Ele é um cantor, violonista, compositor, e é um cara que tem uma impressão, ele ressoa muito com Dorival Caymmi, ele é uma figura que habita muito Ubatuba, assim, então é uma voz, assim como o John, é algo muito autoral, é uma voz da terra, assim, né? Eu acho que é uma espécie de atualização do Dorival Caymmi com uma certa singularidade, e essa música aí é uma das tantas aí que me toca muito do trabalho dele, né? Que é a Dona Mariposa. Então eu tenho a sensação de que é um desses que usa a linguagem de uma maneira que explora uma virtualidade da língua que é raro a gente ver assim, né? Então é alguém que eu acho que vale a pena partilhar esse afeto aí.
Vamos nessa então, pitaco do Emílio Terron aqui no Sons Brasil, Pedro Iaco, com a participação de Beatriz Nunes, Dona Mariposa, e a gente volta para o segundo bloco.
E a história que vai voar pra longe é a história que vai voltar pra cá. E a história que vai voar pra longe é a história que vai voltar pra cá.
Vai, dona mariposa, vem cá, vem ouvir o grilo cantar. Papo de crocodilo e tamanduá vai começar. Ontem passei na oca daquela índia dos olhos de Guaraná. Foi o maior sorriso que eu vi sorriar.
Essa tal mariposa chegou na boca do sapo e falou que da vida passada ela se lembrou. Santo baixou. Diz que eu já fui um fauno do clã, já soprei na flauta de pão, embebedei meu Deus com veneno de rã. Cai a noite, cara, passa de passo lá, galopei a casca marrom de barro, meu belo horizonte, montanha adiante, boca no berrante pra cantear. Cai do galho carrapato de bicho forte, pintada, prepara o bote. Chuchu, silêncio, é hora da morte. Dona Mariposa escapou, que sorte. E a história que vai voar pra longe é a história que vai voltar pra cá. E a história que vai voar pra longe é a história que vai voltar pra cá. Vai, dona mariposa, vem cá, vem ouvir o grilo cantar. Papo de crocodilo e tamanduá vai começar. Ontem eu passei na oca daquela índia dos olhos de Guaraná. Foi o maior sorriso que eu vi sorriar. Essa tal mariposa chegou na boca do sapo e falou que na vida passada ela se lembrou. Santo baixou. Diz que eu já fui um fauno do clã, já soprei na flauta de pão, embebedei meu Deus com veneno de lã.
Yeah.
saber a história que vai voltar pra cá. E a história que vai voar pra longe. É a história que vai voltar pra cá. E a história que vai voar pra longe. É a história que vai voltar pra cá.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Explode no céu do jornal, na foto a criança em busca de um lar. A morte na beira do mar, e a dor batizada na água e no sal. As guerras exigem partir pra terras e outros no mar que é mortal. Só pede um local, mas gritos de longe ninguém quer ouvir. Há corpos sob o areal, caixões conservam a paz que há aqui. Não dá pra deitar e dormir, o mundo inteiro é o mesmo quintal. As praias sem grades na areia, as barreiras abertas pra quem quer chegar. O amor derrubando as fronteiras, e as crianças nadando felizes no mar. Ver as praias sem grades na areia, as barreiras abertas pra quem quer chegar. O amor derrubando as fronteiras, e as crianças nadando felizes no mar. Explode no céu do jornal, na foto a criança em busca de um lar. A morte na beira do mar, e a dor batizada na água e no sal. As guerras exigem partir pra terras de outros no mar que é mortal. O sonho só pede um local, mas gritos de longe ninguém quer ouvir. Há corpos sob o areal, caixões conservam a paz que há aqui. Não dá pra deitar e dormir, o mundo inteiro é o mesmo quintal. Ver as praias sem grades na areia, as barreiras abertas pra quem quer chegar. O amor derrubando as fronteiras, e as crianças nadando felizes no mar. Ver as praias sem grades na areia, as barreiras abertas pra quem quer chegar. O amor derrubando as fronteiras e as crianças nadando felizes no mar.
Voltando agora no segundo bloco, vocês ouviram Na Água e no Sal com John Miller. Fala pra gente do Na Água e no Sal, John.
Cara, essa música, como eu tenho bastante parceiros letristas, mas a maioria, né, deles, delas, é com Gregory. Quando eu fiz a melodia, na verdade, eu enviei pra ele e a gente tava numa época onde os refugiados estavam querendo entrar no nosso terreno e as pessoas estavam morrendo à torto e direito, principalmente crianças, assim, né? E a gente via aquele grito, na verdade. Eu compus essa música e quando eu enviei pro Gregory, ele falou isso: John, eu tô sentindo um grito aqui que eu acho que a gente poderia falar da situação tal. E a gente fala disso mesmo, a letra, ela remete a isso, né? Os refugiados e principalmente uma cena de uma criança que ficou muito forte pra gente, que morria nos mares, e a gente fala disso. Então a música, ela é um pouco voltada pra esse tema, assim, dos refugiados entrando no Brasil e os muros, né, fechados e ninguém querendo deixar entrar, né? Tem uma frase da música que é pesada, mas eu acho que faz um resumo da música: caixões conservam a paz que há aqui. Enquanto eles morrem lá, tá tudo certo, né?
Tá longe, né? E deixa eu te falar, no ano passado você ganhou um prêmio bastante interessante aí, que é o Prêmio Grão de Música. Você foi um dos 15 escolhidos aí, né? E sendo, inclusive, um único de Santa Catarina, né, da premiação.
Verdade.
Como é que foi que surgiu isso daí? Pra você foi uma surpresa? Você sabia que você tava no meio?
Cara, eu sou um cara que eu trabalho muito e fico de olho em tudo, assim, né? Então, tipo, eu vou mandando minhas coisas pra tudo que é lado. Eu tento fazer uma planilha, marcar as coisas, ah, mandei pra lá, vai sair o resultado tal, pra gente tentar, né?
Acompanhar.
Mas, acompanhar. Mas esse foi de surpresa mesmo, porque eu enviei o primeiro álbum, porque o prêmio, ele funciona o seguinte: você manda os discos, né? E eles fazem uma leitura da trajetória do artista. Na verdade, não é música, né? E aí eu recebi da Socorro Lira, que é a diretora e fundadora do prêmio, grande artista e tudo mais, que eu tinha sido um dos 15, então, contemplados para receber o prêmio. Aí perguntei, mas foi a música que eu mandei? Então, não, é dos discos. Você mandou dois discos, né? Você mandou um lá em 2015, agora você mandou um novo, e aí a gente fez um apanhado, assim, e você tá no disco.
É um prêmio mais aí do conjunto da obra, seria isso?
É isso aí. Conjunto da obra, assim. Na verdade, uma obra primitiva. Tô começando, né? Mas assim, foi isso, né? Foi desses dois discos que ela tirou um dos 15 escolhidos. E foi uma honra muito grande, né? Porque teve artista do Brasil inteiro. Inclusive o Rolando Boldrin esteve nesse prêmio também. E foi muito legal a gente fazer parte dessa coletânea que saiu o disco também com 15 músicas. A música que eu escolhi, na verdade, foi a Maré Rasa, que a gente tocou aqui. Cara, ganhar um prêmio é sempre gratificante pra você ver que a trilha que você tá fazendo, esse caminho.
Alguém está olhando
o seu trabalho. Tá ouvindo, é.
Isso é interessante. E falando nisso, Emílio, entrando um pouco mais a fundo na sua atuação, você fez uma palestra pra gente lá no Sons do Brasil, onde você fez um link bastante interessante, que sempre viu o Grande Sertão, Veredas, como uma obra literária de bastante qualidade, né? Guimarães Rosa, aquela coisa toda. E você fez um link entre a obra do Guimarães com a música, era uma música, que eu achei bastante interessante. Dentro dessa sua questão da filosofia, você acha que a música tem realmente uma importância grande, ou tudo que existe tem uma relação com a música, ou a música tem relação com alguma coisa? Como é que é a sua visão em cima disso?
Ah, eu tenho a impressão de que se a gente começasse a eleger os nossos candidatos pela música que percorre as palavras,
seria bem diferente.
Talvez seja um critério mais efetivo, porque quando a gente escuta certas pessoas falando, você vê que é um atentado contra a linguagem, uma desatenção, né? A maneira como se diz, ao afeto que percorre as palavras, geralmente a palavra beligerante, essa linguagem do terror aí que a gente vê assolando o nosso dia a dia, que a gente sente absoluta falta, a ausência de música. Agora, uma coisa que eu vejo, assim, essa relação, o John estava falando desse trabalho, música que o letrista compôs a partir da melodia que ele fez, acerca dessa condição hoje, que é um drama humano, no sentido da gente não integrar o que é diferente, a gente querer se reiterar, ter certeza daquilo que a gente é, expulsar o outro, né? E eu acho que a obra do Guimarães Rosa, ela é, antes de qualquer coisa, um elogio a esse outro que não é exatamente esse rosto branco, macho, adulto, europeu, civilizado. O que ele faz pra gente, o que eu acho que a grande beleza, né, desse contato que eu acho clínico, estético, poético, é justamente a gente poder expandir a nossa perspectiva para sair desse eixo que está esclerosado e a gente poder pensar como pensa um animal, como pensa uma montanha, como pensa uma prostituta, como pensa um jagunço, uma vaca. Então acho que talvez seja isso que nos caiba hoje, né? A gente poder expandir essa perspectiva para a alteridade, né? Então acho que esse é o grande papel que eu vejo que a arte, a ciência, a filosofia pode nos oferecer, justamente poder nos permitir que a gente não se encapsule na nossa identidade, não se feche no nosso narcisismo e cada vez mais possa ver beleza justamente naquilo que é diferente da gente, né? Que é tanta vida que percorre e que a gente mata no ovo porque a gente quer confirmar o que a gente é, o que a gente sabe, as nossas certezas. Então, muito pouco encanto pelo outro, pela vida, né? E parece que o mundo tá entrando nesse buraco, assim, né? Da gente tá vivendo uma época do desencantamento, né? Uma época em que a gente já não consegue celebrar, não consegue mais contemplar. A vida é reduzida ao trabalho, ao condomínio, a uma casinha protegida, ao shopping center.
Eu até quero fazer um comentário positivo, assim, né? Eu penso que a gente tá evoluindo, mas eu acho que não, né? Às vezes, você falou de a gente ver beleza em outras coisas, como pensa uma vaca. Tem vezes que eu vejo, assim, as pessoas estão mais abertas a essas coisas novas, assim, né? Pelo menos no meu dia a dia, meus amigos, assim, pô, o cara, ele consegue contemplar uma planta, ele consegue respirar, sentir o cheiro da flor, coisas que eu não via, assim, tipo, anos. Até, pô, será que o cara consegue? Não, isso é uma planta, ele passa a batida e não sabe. E assim, um animal. Às vezes eu me pego pensando que a gente tá evoluindo, né? Mas eu não sei até que ponto, assim, não sei se essa evolução realmente ela aparece, assim, pra
você. Eu acho que é, do ponto de vista histórico-social, eu não consigo confirmar. Não tenho ainda evidências de que a gente tá num processo, assim, de emancipação, né? Mas eu vejo, assim, que a vida, de qualquer maneira, ela quer eclodir, né? Então a gente vai encontrar espaço, vai criar situação, mesmo que não seja autenticada pelos veículos tradicionais, a vida pede passagem e nesse sentido é um momento que a gente está vivendo, talvez um momento difícil, né, para todo mundo, assim, mas eu tenho a sensação de que está na surdina incubando alguma coisa importante aí para emergir. A gente precisou desse esgotamento, né? A gente precisa desse limite para poder... É,
na maioria das vezes, para você poder repensar tudo aquilo que está acontecendo, resolver dar uma guinada no caminho que você está trilhando, naquilo que você está fazendo, precisa ter esse limite, né? É a hora que você bate. Como você até em off falou aqui, John, você estava num lugar onde...
Você estava batendo a cabeça.
Estava batendo a cabeça no teto. Você não sentia mais para onde ir. Então você teve que abrir um pouco, né?
Por mais que seja difícil, a gente zera a quilometragem, que você chega numa cidade onde ninguém te conhece, né? Então zerei, né?
Kafka diz, né? Chegar naquele ponto em que o passado desaparece, né? Que o retorno é impossível, né? Então acho que, assim, esgotar o possível talvez seja isso que nos caiba mesmo, né?
John, vamos mandar mais um ao vivo? O que a gente manda
aqui? Vamos tocar então Inabitado com Sandro Dornelis.
Vamos nessa então e a gente volta pra sequência do nosso papo aqui.
Desabitado em Dubai, sozinho em Honolulu, sem par, deserto em Dakar. Inabitado em Teherã, desamparado em Seul, bem mais deserto polar. Ao sol e só ao sol e só preso num ermo de mim, na hora em que eu me entendi tão só. Ao meu redor, Maputo, Madrid, Medellín, cidades eram descampados sem fim. Vi o mundo deserto ao meu redor. Imensidão de areia, de areia. O vento sopra, ecoando, ecoando, ecoando. Silêncio e pó ao sol e sol ao sol e sol. Depois de cair em si, vai ter que saber conseguir levantar, esfregar bem os olhos, voltar a ver, pôr as coisas em seu lugar, força pra sacudir a poeira sem medo. O delírio do mundo é ele existir se eu não olhar. Imensidão de areia, de areia. O vento sopra, ecoando, ecoando, ecoando. Silêncio e pó só.
Depois de Inabitado com John Miller, dando sequência no papo aqui. John, tem experiência fora do Brasil levando a sua música?
Cara, você sabe que eu tenho uma experiência boa com a Argentina. Na verdade, foi o primeiro país, né, que a gente fez, foi a Argentina. E era uma coisa interessante porque eu sempre saía da minha cidade de Blumenau para fazer o verão, né, tocar nos bares, pousadas e restaurantes no litoral catarinense, naquela região de Bombinhas, Quatro Ilhas, que é uma região linda demais, e onde vinham muitos argentinos. E eu comecei a gostar muito dos argentinos também, porque os argentinos conheciam muito a nossa música. Então isso foi me encantando, assim, por que que eles conhecem tanto da nossa música e o brasileiro que tá do meu lado não conhece, né? Aí comecei a estudar um pouco disso e falei, cara, preciso ir pra Argentina. Peguei um apreço muito grande, assim, pelo povo da Argentina. E aí eu brincava, falava assim, ó, gente, o argentino é o seguinte, você quer saber qual é a diferença do argentino e do brasileiro? Você vai na praia, em toda a barraca do argentino você vai ver um livro, do brasileiro uma cerveja. O argentino, ele tem essa cultura um pouco mais forte. E aí eu pensei, quero fazer uma turnê lá. E a gente fez, cara, foi lindo, eu fiz 15 shows, assim, eu lavei a alma. Porque eu não conseguia fazer as coisas que eu gosto de fazer na região que eu estava vivendo, porque as pessoas não têm contato e não conheciam. Aqui em São Paulo já é diferente. E aí, depois da Argentina, eu fui selecionado para um festival na Costa Rica, onde foi o único brasileiro. Eles fizeram uma mostra de cantautores do mundo inteiro, assim, o único brasileiro que foi selecionado foi eu. Então, foi os dois contatos que eu tive até o momento, foi Argentina e Costa Rica.
E, Emílio, também uma coisa que eu acho interessante de trabalho seu dentro dessa coisa da filosofia, você é professor também, que eu falei, você trabalha com jovens. Você sente, não sei exatamente qual é a dinâmica que você desenvolve com essa garotada, mas você sente um pouco esse desconhecimento da música brasileira? Quando eu falo música brasileira, eu dou um exemplo que eu tive aqui, um professor amigo meu aqui no programa, professor de português. Eu falei, na minha época a gente usava poesias e músicas de Vinícius de Moraes para trabalhar a interpretação de texto, essa coisa toda. Ele falou que num momento ele citou o Vinícius de Moraes dentro de uma aula que eles estavam falando, e uma boa parte da classe falou, professor, quem é o Vinícius de Moraes? Então a gente sente um pouco esse distanciamento dessa coisa. Você trabalhando com jovens, você tem essa dificuldade de repente de trabalhar isso?
É, eu acho que nesse momento, assim, essa adolescência aí, uma faixa de 18, 19 anos, que é um povo que eu trabalho muito, de 15 a 19 anos, o que eu venho sentindo é um certo predomínio mesmo dessa linguagem muito limitada, né, que é dada pelas redes sociais, pelos aplicativos, e que faz com que aconteça mesmo um certo empobrecimento da linguagem, né? Então eu acho que vale a pena o professor pensar o espaço da aula dele como um lugar que eleve, né, a sensibilidade e a possibilidade deles perceberem coisas que essa linguagem não nos autoriza. Então, é um ato micropolítico a gente poder oferecer para esses alunos poetas e músicos e, a partir deles, suscitar questões, né, que, de algum jeito, todo mundo vive, né? Mas o que eu sinto é que há um profundo, não é nem desinteresse, mas é desconhecimento. Não chega, né?
Uhum.
Não chega. Como a gente estava falando no começo do programa, assim, os programas de televisão ou de rádio que decidem atender a um público pronto, de falar, eu produzo isso porque é isso que o público quer, é a partir daí que se começa a empobrecer uma vida. Essa lógica do Ibope, a lógica daquilo que dá mais retorno, inevitavelmente é algo que empobrece a percepção. Tem um cineasta que é o Júlio Bressani, né? Perguntaram pra ele, né? Que ele é uma espécie de Godard aí do cinema brasileiro. Tem um cinema muito experimental, e totalmente antilinear. Daí perguntaram para ele, mas quem é o teu público? Né? E ele falava, não, meu público não existe, eu invento o meu público. Quer dizer, num certo sentido, o povo, no fundo, aspira alguma coisa que não é oferecido. Então, cabe a nós, pensadores e artistas, dar o que eles nem sequer supõem que os interessa, porque é justamente isso que vai atiçar alguma coisa que vai levar eles a lugares que eles nem suspeitavam,
uhum,
né? Então, acho que é um ato nosso, assim, mesmo, de apelar para um porvir, por aquilo que ainda não existe, mas, ao mesmo tempo, a vida está querendo. É real, mas ainda não existe para esse povo, né?
É uma coisa que até nós falamos aqui, não é, John? A questão de, né, o seu trabalho, sua música, tem público para isso? Tem. Só que precisa chegar até eles. Eles precisam saber que isso existe.
Eu fico me perguntando, assim, na verdade as pessoas ficam, John, você tá fazendo música. Esses dias teve um comentário, um produtor amigo meu, a gente tava na Sim São Paulo, e aí eu tava lançando esse single e tal, e eu mostrei pra ele, assim, off e tal. Ele falou, John, vou falar uma coisa pra você. O seu trabalho, cara, é uma visa magnífico, é lindo. Agora vem cá, eu vou olhar esse vídeo aqui. Ele falou assim, cara, só tem banda de velho aqui. Pô, bicho, Cristóvão Baixo, Jorge Ed, banda de velho, cara. Você é um cara novo. Aí ele fez essa pergunta, quem é teu público? Aí eu parei, fiquei pensando naquilo que ele falou. Às vezes eu me pergunto isso, assim, porque quando ele me traz isso, eu realmente é isso, né? Pô, meu público é de 45 anos pra cima. E como é que eu vou trabalhar com um público de 45 anos pra cima se a juventude está aí aquecida e eles estão toda hora aqui consumindo? E hoje a internet, né? Hoje a gente tá mais aqui do que em outro lugar. E quem tá aqui o tempo inteiro é jovem. Então se eu não falar com o jovem, mas de uma certa forma, aí eu começo a pensar como você, assim, bicho, o meu público eu vou inventar. Ele vai existir. Né? Então eu tenho a pessoa do 45, de, né, de 45 pra cima, mas vai ter o jovem que vai gostar do meu som. Eu vou atingir ele, vou fazer ele gostar do meu som. Então eu prefiro fazer aquilo que realmente me toca ser verdadeiro e buscar esse caminho do que realmente, ah, vou trabalhar para ganhar dinheiro com a música. Então é isso, né?
John, o Emílio já pitaqueou com a gente. Eu vou convidar você para pitaquear no Sons do Brasil agora. Vamos nessa?
Então, vamos nessa. Eu escolhi uma artista de São Paulo. De São Paulo que eu já acompanho há algum tempo, desde a época que ela começou a gravar, assim. Eu conheci ela primeiro como intérprete, né? Uma grande intérprete. E depois fui conhecer as composições. Então, meu pitaco hoje é Vanessa Moreno. Sereno do Olhar.
Vamos nessa então, Vanessa Moreno, que já esteve com a gente aqui no Sons Brasil, deixando a sua contribuição para a nossa história aqui. Vamos nessa e voltamos para o nosso terceiro e último bloco.
Sutilezas de quem carrega o infinito, trazendo amor que se traduz em canção. Todas janelas que transportam a alma fazem ver a essência do coração. Nos braços ternos com intensidade, mostra que ser é preciso. Ajuda a fluir do melhor da existência, ensinando da vida num só sorriso. Das pedras mirabolantes nos corações distantes, entrega em luz todo o seu caminhar. Sendo gente ou sendo estrela, sempre sinto o seu lugar. Sendo gente ou sendo estrela, da das pedras mirabolantes nos corações distantes, entrega em luz todo o seu caminhar, sendo gente ou sendo estrela, sempre sinto o seu lugar, sendo gente ou sendo estrela.
Está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Quer dizer, é difícil viver. Seja uma velha lembrança de acalanto ou sofrer. Das noites indivisíveis, trago a doçura do olhar. Cálidas feito vitrines de preta por ter. Besteira é buscar plenitude, deixa a quimera pra lá. O amor não se queixa e confunde se o que vale é sonhar. A cena desse filme pra lembrar. Morena, que dilema, és meu vício e vou tragar. Onde o amor foi nascer, a volúpia e querer. Com um desejo maciço de alvorecer. Besteira é buscar plenitude, deixa a quimera pra lá. O amor não se queixe e confunde se o que vale é sonhar. Morena, qual a cena desse filme pra lembrar? Morena, que dilema, és meu vício e vou tragar. Morena, qual a cena
desse filme pra lembrar. Ah, morena, que dilema. És meu vício e vou tragar.
Voltamos então no nosso terceiro e último bloco. Vocês ouviram Morena com John Miller. Fala pra gente da Morena aí, John.
Morena é uma música, cara, que eu fiz agora, assim, tipo, faz um mês e pouco, é uma música bem recente. Eu faço uma dedicação, na verdade, pra minha esposa, né? Eu fiz pra ela, que é uma pessoa que tá comigo há 12 anos já, me viu crescer, assim, é uma pessoa que me deu muita força pra vir pra São Paulo. Ela, na verdade, é paulistana, mas mora no Sul já há 20 anos, né? E desde então ela sempre falou, você tem que ir pra São Paulo, então essa música eu dediquei a ela, assim.
Essa é inédita de algum disco?
Não, essa é nova, assim, eu acabei
totalmente
de fazer. Acabei de fazer.
Sons do Brasil adora essa coisa de inédito aqui pra
não
gente.
Não tá em lugar nenhum ainda, não.
E uma coisa que eu queria ver contigo, Emílio, um outro trabalho, assim, que você tem uma ligação, que eu acho que é onde encaixa também o lado da filosofia hoje. Você desenvolve também um trabalho junto com o pessoal do Doutores da Alegria. Quer dizer, tem vários outros, mas esse daí eu acho que é um exemplo bastante interessante, porque o trabalho do Doutores da Alegria é bastante conhecido, assim, pela sociedade, pelo público de uma forma geral. Fala pra gente como é que você também, dentro disso, se encaixa junto com esse trabalho deles ali.
Essa ideia, assim, como é que a filosofia pode, de algum modo, contribuir para que eles explorem o máximo possível desse potencial de encontro que naquela ocasião de uma criança hospitalizada pode viver. O que eu acho mais bonito, assim, eles têm situações em que a criança vive ali dentro do hospital que elas não esquecem, se transformam, encontram uma vocação nova, aprendem coisas, desejam o retorno daqueles palhaços. E são situações que eles vivem que talvez muitas vezes na escola, na rua, se eles estivessem em casa saudável, eles não viveriam com tal intensidade, né? Então acho bonito essa capacidade que um palhaço tem de transfigurar um espaço, né? De mostrar uma espécie de espaço invisível que está aí disponível para nós, só que às vezes a nossa percepção grosseira nos impede de ver. Então eu vejo que nessa relação com os palhaços, eles conseguem convocar ali uma saúde que a medicina não chega. A medicina olha um corpo como um corpo orgânico que funciona ou não funciona, e aquele que não está funcionando tem que voltar a funcionar. Quer dizer, a concepção de saúde é uma máquina que funciona para o mundo de trabalho, para o mundo da produção, né? E eu acho que essa ideia é a gente poder desmoralizar um pouco esses afetos, porque a gente sabe que às vezes quando a gente está meio mal, talvez seja ali que a gente convoque uma percepção, um pensamento, que às vezes a gorda saúde dominante não nos autoriza. E sofrer também não é em si ruim. Sofrer, às vezes, é a expressão de uma força de sentir a vida. Então tem esse trabalho dos Doutores da Alegria, que eu acho a coisa mais bonita, é justamente inventar um hospital invisível para aquelas crianças, renovar a ideia do que é alegria, a gente sair um pouco desse ideal de felicidade publicitário hoje que vem laçando todo mundo. Parece que ser feliz é uma vida sem nada de dor, essa dimensão trágica é completamente abandonada, e talvez seja o contrário disso, seja com isso, a gente encontrar a possibilidade de uma alegria, renovar a ideia de saúde, renovar a ideia de normalidade, né? É um trabalho longo no sentido da gente poder. Isso também levou a esse trabalho que eu faço com os médicos na graduação de medicina, que eu dou aula numa faculdade de medicina também, em Campinas, né? Nesse aspecto de, a partir dessa qualidade do encontro que um palhaço oferece, que é a pura linha torta, né? Um palhaço é a linha torta encarnada, o quanto isso pode ativar alguma coisa no médico para que ele também seja um médico com mais capacidade de escuta, seja um médico capaz de ir para as causas daqueles sintomas e que não fique só reduzido a uma máquina de diagnóstico. Então tem muita coisa para se fazer nesse contexto da medicina hoje, né? A filosofia, de algum jeito, ela está penetrando nesse terreno.
Ela busca um ponto ali que, como você falou, por essa máquina de diagnóstico, ou de repente, quer dizer, existe toda essa técnica, todo esse trabalho, né, para se trabalhar com a pessoa em cima disso, mas que se você for lá e buscar o lado do sentimento, da sensibilidade, da sensação, isso pode ajudar bastante nesse resultado final,
né? Esse é o ponto, né? Eu acho que contemplar essa dimensão que foi banida da ciência, do conhecimento científico, né?
Ficou muito mecânico.
Ficou tudo mecânico. Você vê o outro como um objeto e que reage a partir de determinados princípios, assim. Só que a vida é muito maior do que isso, né?
Chegou a hora do Sons do Brasil pitaquear aqui. Quem vai pitaquear agora somos nós. Estamos trazendo um trabalho do Nando Luz, lá do Vale do Paraíba. Nando, que eu conheço o trabalho há muito, muito tempo mesmo. Nando, que teve aí há uns tempos atrás uma situação bastante complicada, mas que ele deu a volta por cima e tá aí na ativa de novo. E nós selecionamos uma música 6 horas do Nando pra gente poder tocar, trazer esse trabalho ao público também, para que eles conheçam e possam adentrar aí mais a fundo no trabalho dele. Vamos lá, Nando Luz, 6 horas, e a gente volta pra gente passar a régua no nosso papo aqui. Voltando então, depois do pitaco Sons do Brasil com Nando Luz e a música 6 horas, estamos chegando ao final desse nosso capítulo 251 da história Sons do Brasil. Hoje tivemos mais duas colaborações preciosas para que a gente escrevesse mais um capítulo da nossa história. Emílio Terron, quero agradecer muito você ter aceito esse convite, ter vindo com a gente aqui. Foi um programa que explicou bastante a respeito dessa coisa da filosofia e da sua atuação, como ela é importante em várias coisas da nossa vida. vida, como ela ajuda, e simplesmente mostrou aqui que o filósofo, ele não é aquele cara que tá ali olhando pro mundo aleatoriamente, não é? Então tem que agradecer muito você ter passado pra gente um pouco disso tudo.
Eu que agradeço, Serginho, é um prazer mesmo, assim, essa prosa nossa é uma ventania, assim, que dá um estímulo, né, pra continuar essa jornada, e eu quero, assim, te parabenizar, porque eu vejo a tua atuação, vejo o teu trabalho, e eu quero que você conte comigo, porque é um trabalho de guardião da expressão brasileira, né? Você é um embaixador da música que, sim, não tem essa visibilidade que precisa eclodir, né? Então, conta comigo.
Beleza, Emílio, que é isso. Eu que agradeço mesmo, a nossa intenção é essa. E é o seguinte, você tem essa atuação aí como professor, como palestrante. Se a galera quiser contactar, conhecer um pouco mais, bater um papo contigo, manda os canais aí, por favor.
Eu vou dar os canais. Tem um Facebook que eu não uso muito, mas as mensagens eu acabo entrando às vezes. Então é Emílio Terron. O e-mail é emilio.h.terron@gmail.com e é isso. Trabalhar com frentes de até casamento eu faço.
Muito bom, né? Filosofar sobre o casamento pro casal, interessante. Mostrar a importância de tudo isso, né? Legal, Emílio. Prazerzaço te receber aqui. John Miller também, agradecer muito. Seja bem-vindo à Sampa. Muito
obrigado.
E esperamos que essa sua vinda pra cá, essa sua mudança seja muito produtiva pra você. O trabalho tá aí, eu acho que é interessante. E eu só tenho a agradecer também você ter aceito o convite, vim aqui trazer um pouco desse seu trabalho e contar um pouco da sua história, da sua trajetória aí.
Na verdade, te peço desculpa, porque já era pra gente ter feito esse programa já há um tempo atrás. A gente desmarcou, mas até que enfim deu certo, né? E é um prazer mesmo pra mim estar aqui, né? Eu tô chegando de São Paulo, você já abriu a porta assim de cara, então eu fico muito honrado, né, de participar e concordo com o Emílio, né, com o que você tá fazendo com a música brasileira, né? Dando esse espaço, né, essa abertura e levando cada vez mais essa bandeira que poucas rádios, pouco meios de comunicação ainda conseguem manter vivo, assim, né? Acabam abrindo portas para outro tipo de som também, porque precisam viver, a gente sabe disso, mas quem tá segurando aí, a gente também fica contente, a gente quer sempre estar junto.
Tá, você também, assim como o Emílio, se a galera quiser acompanhar seu trabalho, sites, redes sociais, toda a sua obra já tá em plataformas digitais, manda essa nota pra
então,
gente.
Então, você sabe que a gente tá em todos os meios de comunicação, apesar de eu ter um receio ainda com a tecnologia, mas a gente tem que estar no meio hoje, porque se você não tá, você tá fora, né? A gente quer artista e música, enfim. Então eu tô no Spotify, Deezer, iTunes, em todas as plataformas, é John Miller, né? JOHN MUE2LZR, Mueller, John Miller, Instagram John Miller Oficial, Facebook John Miller Oficial, YouTube John Miller Oficial, é isso aí. Minhas redes estão aí, esses são meus contatos.
Muito obrigado mesmo.
Obrigado
assim,
a você.
Como o Emílio também, as portas do Sons Brasil estão abertas. Por favor, nos alimentem de informações, o espaço é para isso.
Maravilha.
Tá bom?
Obrigado, Sérgio. Obrigado.
Beleza. Agradecendo mais uma vez o piloto da nave Sons do Brasil aqui, Dudu Marques, no comando da nave ali, com as suas mãos mágicas, mandando essa sonzeira para você. Se quiser entrar em contato com o Sons Brasil, é só anotar aí no Facebook, @projetosonsbrasil, lá no Instagram, @sons.do.brasil, e em breve estaremos aí também nas plataformas digitais como podcast. John, a gente tem uma tradição aqui no Sons Brasil, que é encerrar o programa com uma música do artista convidado. Você fez 4 ao vivo com a gente aqui, mandando essa maravilha com seu violão, sua voz aqui. Mas vamos encerrar o programa com aquela música sua gravada no estúdio, que é aquela bem trabalhada, pra galera também sentir todo esse trabalho que você tem aí. Então vou pedir pra você indicar uma música sua pra gente encerrar esse programa de hoje.
Cara, então música nova. A gente vai estrear, então, na verdade, aqui no programa.
Ó, lançamento.
É, lançamento. Um novo single que se chama Para Tempo, e ele faz essa alusão do tempo, desse tempo que a gente vive, né? Para Tempo é uma composição também com o Gregory Hertz. A gente gravou então na Biscoito Fino, com Kiko Freitas na batera, Jorge Helder no baixo, Cristóvão Basso no piano e Zé Nogueira no sax. Para Tempo.
Maravilha, vamos nessa então. Lançamento aqui, John Miller e a música Para Tempo, e a gente espera contar com vocês na próxima semana aí, com muito mais papo, muito mais prosa, muito mais poesia, muito mais música, muito mais som, muito mais assunto interessante e diversão também, por que não? Vamos nessa então, Para Tempo com John Miller. Um abraço para vocês e até a próxima semana.
O tempo é movimento lento, feito vento, brisa sobre o mar. não tem para-brisa, para-vento, para-tempo pra parar. A gente fragmenta o tempo, inventa um tempo, forma de contar. Mas o lugar do tempo é catavento que não para de girar. O tempo é movimento lento, feito vento, brisa sobre o mar. E não tem para-brisa, para-vento, para-tempo pra parar. Relógio é pigmento, tinta, fita, instrumento de marcar. O tempo é cartolina, fina em branco, sem esquina pra cortar. Dias, horas, antes e agora. Movimento lento, feito vento, brisa sobre o mar. E não tem para-brisa, para-vento, para-tempo pra parar. Não tem nenhum momento 100% sem um tempo onde ficar. O tempo no passado não existe, no futuro não está. Sobre o mar. E não tem para-brisa, para-vento, para-tempo pra parar. Se o tempo é um momento, onde fica o tempo quando ele passar? Quem olha para o tempo já perdeu o tempo que queria olhar. Dias, horas, antes e agora. Anos, eras, logo vão embora. Se demora, tempo já devora.
Você ouviu Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.